Fala, meu povo, tudo bem, rapaziada? Eu sou Felipe Senise e esse é mais um Sinapse, podcast da Sandbox, Escola Estratégia. Tô aqui novamente ao lado do meu grande amigo Daniel de Tomaso. Tudo bem, Dani?
Oi, pessoal, tudo bem? Vamos nessa, mais uma semana.
Bora! Hoje a gente vai falar sobre um assunto polêmico para quem trabalha com estratégia, que é cultura. Existe a famosa frase de que a cultura come a estratégia no café da manhã. A gente fica um pouco ofendido em relação a isso. Então a gente vai discutir aqui, debater, entender até que ponto essa frase tá certa, não tá certa e tudo mais. E antes, a gente vai falar um pouquinho sobre o Spotify e os movimentos que eles estão planejando. Vamos debater também para onde essa história está indo do ponto de vista de estratégia. Mas antes, falar um pouquinho da escola aqui, como sempre, sempre gente nova chegando. E a Sandbox é uma escola de estratégia, como diz o nosso sobrenome. Isso significa que a gente oferece capacitação, treinamento, cursos, em todo tipo de assunto que tem a ver com pensar mais estrategicamente, que é basicamente quase tudo, né? A gente, independente da área de atuação, é sempre possível pensar de um jeito mais lógico, mais racional, mais orientado para resultado, mais orientado para resolver problemas, gerar valor. Tudo isso a gente oferece aqui na Sandbox por diversos cursos que a gente tem. Com um olhar muito mais estratégico nesse sentido, né, de conceitual e de enxergar o todo do que ferramental, ficar aprendendo muito a apertar botão. Então, a gente convida vocês a entrarem lá no nosso site, sandbox.ee, e vocês vão ver diversos cursos lá, certamente algum deles vai interessar. E hoje, em vez de pedir para o Dani falar de um curso específico, eu queria que ele contasse uma história sobre o podcast, que foi muito legal da gente ouvir, a gente quer compartilhar um pouquinho com vocês também.
A gente recebeu um feedback muito legal, assim, de uma ex-aluna, que é mestrando, que é ouvinte do podcast. O nome dela é Rihanna. Não é aquela Rihanna, é a outra Rihanna. Rihanna Guissardi. E a Rihanna, enfim, é ex-aluna, é ouvinte do podcast. E ela se mudou para Londres. Faz uns aninhos para fazer um mestrado. Ela tá fazendo um mestrado. E ela tá procurando emprego, enfim. Tá correndo atrás de coisa e procurando enquanto fazendo mestrado. E ela entrou numa seleção muito bacana, num processo, e o podcast ajudou ela a achar insights, era sobre streaming, um episódio sobre streaming, ajudou ela a achar insights para responder aquele case, para fazer aquele trabalho, e fez diferença para ela. E, enfim, ela até contar um pouco dessa história aí para a gente fica feliz de ter esse feedback. Então, ouve a Rihanna aí, pessoal.
Oi, eu sou a Rihanna, uma super fã do podcast Sinapse. Queria contar rapidinho a minha história de como eu consegui um emprego através do podcast. Moro em Londres e estava procurando uma vaga aqui como estrategista há bastante tempo, 10 meses mais especificamente. Fiz vários cases, várias entrevistas. Aí, última entrevista que eu fiz, que foi a que deu certo, foi sobre Netflix, o case que eles me deram. E eu tinha ouvido o podcast sobre a batalha da Netflix com os outros streamings, e eu consegui trazer a perspectiva do podcast para apresentação. E aí foi super elogiada, deu certo, consegui a vaga. Então queria agradecer ao Dani e ao Felipe pelo excelente conteúdo. Eu gosto muito de ouvir o podcast, me faz pensar bastante. Acho que eles trazem as coisas com um ponto de vista super estratégico, de negócios, interessante, diferente, que a gente não acha em outros lugares pela internet. Então, muito obrigada. É isso.
Cara, muito legal esse feedback. A gente fica super feliz de ouvir, assim, pra gente, desde o começo, né, Dani? A gente, quando lançou a escola, lá no final de 2013, faz quase 10 anos, toda vez que a gente recebe um feedback desse tipo de aluno e agora de ouvinte, né, aqui do podcast, a gente fica muito feliz, porque é um jeito de saber que a gente tá contribuindo pra formação das pessoas, seja para elas aprenderem alguma coisa melhor, ou o comportamento delas no dia a dia de trabalho, ou para arrumar um trabalho. Putz, tudo isso deixa a gente feliz e renova aí nosso senso de propósito em relação à escola e tal. É muito bacana. E isso também nos abriu uma janela para pensar que a gente quer ouvir muito mais vocês. A gente está pouco mais de 20 episódios, a gente tem feedbacks pontuais aqui a colar, mas a gente não abriu um canal muito oficial com vocês assim para ouvir feedbacks, comentários, sugestões de pauta, dividir alguma coisa como a Rihanna fez aqui com a gente. Então, Óbvio que vocês podem fazer isso via LinkedIn, via Instagram, a gente vai receber, os canais estão sempre abertos, mas a gente tá criando agora um e-mail. Olha que novo, gente, olha que inovação. A gente tá criando um e-mail para que vocês falem com a gente, especificamente aqui do podcast. O e-mail é podcast@sandbox.ee. Aí manda pra gente lá qualquer coisa desse tipo que vocês tenham, feedbacks, críticas, sugestões, comentários, histórias. A gente vai adorar ouvir vocês e a gente vai tentar trazer para cá também pro podcast, assim como a gente trouxe a Rihanna, trazer um pouquinho dos comentários de vocês para incluir na discussão ou coisas do tipo, tá bom? Então, podcast@sandbox.ee, mandem aí pra gente que a gente vai ficar muito feliz de ouvir vocês, tá bom? Agora sim, vamos nessa, vamos pra nossa estratégia em pauta. Bom, vamos lá então. Como eu já adiantei, a gente vai falar sobre o Spotify. A nossa matéria de hoje é da Variety e ela diz o seguinte: audiobooks têm o potencial de ser um game changer pro Spotify. Mudar o jogo, mudar tudo. Afirmação aqui contundente da Variety. A gente vai discutir um pouquinho isso porque, pelo que eles entendem aqui, o Spotify, a gente já comentou um pouquinho disso em algum momento anterior aqui em outros episódios, mas é difícil, né, para essas marcas de streaming de música, como o Spotify, terem diferencial, né? Porque os catálogos acabam sendo parecidos e a música ali acaba sendo uma commodity delas, né? Então, por que você tá na Apple Music em vez da Amazon Music, em vez do Spotify? Aí tem essa briga, né? A Amazon e a Apple tentam fazer um lock-in com outros serviços, o Spotify é meio voo solo, aí ele vem, investe pra caramba em podcast pra tentar ter coisas proprietárias e ter um motivo pra gente estar lá, pagando a assinatura. E agora tem essa coisa de audiobooks, que podem ser uma outra forma de gerar diferencial, de gerar um motivo para as pessoas estarem na plataforma, com uma oferta também inspirada de alguma forma aqui um podcast, mas indo para um outro lado, né? Conteúdo maior, mais profundo e tudo mais. A grande questão é, vai colar, Dani?
A primeira sensação que eu fiquei quando eu vi a notícia foi, ou nós aqui falando do Spotify de novo, né?
De novo.
E aí, a primeira sensação é aquela, quando você entra num ciclo de agora vai, sabe? Agora vai, não, agora vai. Não, agora vai. Cada hora tem uma novidade nova. Então, isso foi a minha primeira sensação. Mas eu acho que, lendo a matéria e parando para pensar, eu acho que tem algumas coisas interessantes nessa história, assim. E eu acho que a primeira delas, assim, é que é um negócio com uma lógica diferente de geração de receita. É assim, porque livro você compra, você pode comprar por unidade, você pode comprar um livro que te interessa, você pode assinar um serviço que tem um monte, entendeu? Ele tem uma outra coisa, ele tem chance de ser outro tipo de receita mesmo, assim, sabe? É uma coisa que as pessoas estão acostumadas a pagar de algum jeito, seja no Kindle, seja, sabe assim, de algum jeito você está acostumado a pagar por livros. Então, isso me parece interessante dentro de uma empresa, como a gente vem falando, que tem dificuldade de aumentar o preço, de aumentar, fazer as pessoas pagarem, de conseguir crescer sem receita. Então, e nesse momento de economia mais bicuda para essas empresas de tecnologia, para startups, né? Onde lucratividade volta a ser um tema quente, não só o crescimento, assim, né? Eu acho bem, enfim, uma coisa para eles testarem. Por outro lado, assim, né? É livro, né, gente? Livro tem dois problemas, né? Livro não é o... Não me parece, assim, posso estar desinformado, mas não me parece o mercado global mais pungente do mundo, assim.
Acho que não.
Mais pungente do mundo, e eles têm um concorrente já em audiolivro, que é da Amazon.
O mercado mais pungente do mundo é de figurinhas da Copa do Mundo.
É, exatamente. Eles deviam comprar, se eles conseguissem fazer figurinha em áudio,
puta,
aí você ia ver, isso, cara.
Puta, que ideia que você deu.
Assim, ia fritar muito, mas realmente não é isso que eles estão fazendo. Eles não investem nisso. Então eu acho que, cara, assim, é uma aposta que eles, mais do que se é boa, eles têm que ir fazer, sabe assim? Porque eles são de áudio, tem audiolivro, então eles têm que fazer, porque eles precisam de alguma coisa para cobrar. Ou seja, sim, tá certo por um lado, assim. Por outro lado, é difícil, assim, né? Porque, de novo, é uma categoria não muito pujante e com um concorrente mastodôntico, assim, né? Que mudou o mercado de livros nos Estados Unidos, assim, no mundo, a Amazon, né? A Amazon, para quem não sabe, a Amazon, além de ter todo o esquema de assinatura deles para compra de livros e tudo mais, de você poder ouvir os livros pela Alexa, que você compra, que você tem no Kindle, eles também são donos do Audible, que é o maior, que é a maior plataforma de audiobooks que tem.
É, eu tô alinhado aqui com o Dani. Quando eu li a matéria, na verdade, foi um pouco esquisito, porque desde o título já me deu um treco na cabeça ouvir ao mesmo tempo a palavra livro e a expressão game changer. Falei, caramba, mano, como é que um livro vai ser o game changer de qualquer coisa? E óbvio, né, a gente olha pelo nosso lado do mercado editorial brasileiro, que é bem menor do que um mercado europeu, do que o mercado americano. E aqui, né, as pessoas leem muito menos. Então também, talvez por isso que dê esse estranhamento na gente, talvez por uma visão mais local da coisa. Mas mesmo assim, mesmo nos mercados em que os livros são mais presentes no dia a dia das pessoas, é um consumo muito complicado, né? Porque podcast é uma coisa que foi se popularizando em muito também por causa do seu formato curto. E é uma coisa que você mata rapidinho. Aqui o nosso
curto,
tem...
Curto, né? Só duas pessoas, 4 horas numa mesa falando.
exatamente. Nem todos, né? Nem todos. Tem uns que são meio...
Tô brincando. Três cortes, tá? A gente não é louco, mas...
Isso, é. Exato, exato. Mas é realmente, esses podcasts longos, assim, existem... Mas acho que no volume, né, cara, tem os podcasts muito curtinhos, quase de 20, de 30 minutos, o nosso aqui não passa de uma hora, é que já, na média, já fica até um pouquinho mais longo. E o audiobook, né, um negócio que, por um lado, ele leva muito mais tempo, por outro, ele exige mais concentração, porque não é, né, ele é um formato um pouco mais difícil, assim, de um consumo paralelo, que nem o podcast, né. Então eu fico pensando o quanto é uma adoção difícil, assim, fazer audiobook ou disponibilizar, vender, ele tá crescendo, até aí tudo beleza, mas a ponto de ser um game changer para virar o motivo pelo qual as pessoas assinam o streaming de áudio, um dos grandes motivos pelo qual a pessoa assina o streaming de áudio ou gera nova receita para ele, assim, eu tenho dificuldade de entender isso como uma aposta desse tamanho, pelo menos, como o Dani falou, eu também acho, ter que fazer, acho que eles têm que fazer, são de áudio, esse negócio é de áudio, ele vai crescendo de algum jeito, tem que fazer. Agora, Game Changer me parece um pouco demais, né? Eu fico pensando, na verdade, o que poderia ser Game Changer pro Spotify, né, Dani?
A gente já conversou sobre o Spotify, na verdade, assim, né, os caras estão, assim, Game Changer é difícil, assim, eles têm que remar por essa coisa para conseguir fazer valer essa base gigantesca que eles têm e ficar explorando, mas nesse sentido, assim, né, eu acho que, assim, tá tudo certo com esse movimento desde que você não ache que ela é game changer. É meio
isso.
Que... tá tudo certo desde que você... Assim, pô, é lógico que você tem que fazer audiobook, é lógico que é um mercado legal pra entrar, é lógico que é um mercado que pode ser importante pro Spotify. Assim, e aí eu não sei se o Spotify acha isso ou se a Variety, que fez a matéria, só que acha isso e tá dando uma inflacionada, assim, sabe? É só você, assim, tá tudo certo desde que você tenha uma expectativa um pouco mais na medida.
Exato, e até na própria matéria eles falam, né, que nem o negócio de podcast original deles ainda é lucrativo. Então, realmente é uma aposta que, apesar de ter que ser feita, a gente olha com um pouco de ceticismo, assim, né? Então, enfim, vamos...
Eu procurei aqui, enquanto a gente tava falando, no Statista, sobre audiobooks, né? E tem aqui... Share de adultos nos Estados Unidos que já escutaram audiobooks. Em 2020 foi 44%, acho alto. Altíssimo. Mas em 2001, 46%. Em 2022,
45%. acho que tá meio estável aí.
É, isso. E aí, basicamente, mais entre jovens, assim. Mais entre 18, 29 e tudo mais, assim. Entendeu? Mas é um número bem menor, por exemplo. Você numerou outra pesquisa da Pew Research que falou o grupo que mais ouve... Tem 18 a 29 anos, 30% ouviu. Eu acho 45% muito, assim. Né?
É
lógico que é um mercado. 30% dos jovens nos Estados Unidos é um bom mercado, mas também não é quando se for perguntar quantos jovens assinam streaming, sabe? Tem um monte, tem muito mais do que 30, entendeu?
Assim, aí se a gente escarafunchar também esse número, né? Do tipo, tá bom, ouviu, mas o que é ouviu, né? Ouviu inteiro, ouviu quantas vezes...
E principalmente assim, se... pagou como por isso, né?
Isso.
O cara pode ter baixado, assim, não, eu peguei o... Tem um amigo que acompanha a gravação aqui com a gente, o Pedro, que é da Clave, que ele ouve livro com a Alexa. Ele deixa no Kindle e põe a Alexa para ler para ele lá e fica ouvindo e beleza, assim, entendeu? Então, é um... Tipo assim, não foi uma receita nova, assim, sabe? Que se gerou. Foi uma coisa que já tinha ou da compra ou da assinatura dele do Kindle, sabe? Que vai fazendo. Isso é uma dificuldade, mas... Enfim, tenta isso, tenta Spotify, vamos torcer para dar certo.
Vocês. É, vamos torcer, a gente sempre torce para livros, a gente indica muitos livros aqui, inclusive, mas uma coisa é você torcer, né? Outra coisa é dar certo, né? Mas vamos acompanhar, vamos deixar o Spotify de lado por um tempo aqui, deixa eles fazerem mais coisas.
Vamos ficar umas 4 semanas, pelo menos, sem falar do Spotify.
Pelo menos, nem mencionar, ó, nem, mesmo em outras conversas, eu não quero nem mencionar o Spotify aqui, mas vamos.
Mas até porque você vai ter que ouvir no Spotify, né?
Então... Isso, exatamente. A gente ama Spotify, ouçam a gente pelo Spotify, inclusive.
Bem cinco estrelas.
Exato. Então é isso, gente. Vamos seguir acompanhando, mas para vocês também receberem esse tipo de notícia no dia a dia, em outros formatos que não só áudio aqui, assinem nossa newsletter. Entra lá em sandbox.ee, vai aparecer um pop-upzinho pedindo para você colocar o seu e-mail. E a gente passa a entregar toda quarta e sexta para vocês textos que vão nessa direção. Alguns falam mais conceitualmente sobre alguns assuntos, mais pautas frias, principalmente o de sexta-feira tem mais pautas quentes, coisas que estão saindo no momento são importantes, então assina lá que é bem bacana, tá bom? Agora sim, vamos para a nossa sinapse da semana. Bom, então já adiantei ali na abertura que a gente ia falar sobre cultura, né? E a sinapse da semana é um pouco da frase até que eu já falei na própria abertura, só que em tom de pergunta. A cultura come mesmo a estratégia no café da manhã? Bom, a frase, como de costume, é do Peter Drucker, né? A Clarice Lispector das frases de negócio. Mas ela tem um sentido que é interessante, assim. Ela é manjada, é um clichê, mas a gente quer discutir o mérito da questão aqui, né? Porque, de fato, se a gente for pensar, são coisas muito intrincadas, assim. A gente sempre fala de estratégia como essas escolhas, né? Que a empresa faz para conseguir vencer um jogo, né? Como ela vai direcionar seus recursos para vencer aquilo que ela está se propondo a vencer. Porém, a grande questão é que ela faz isso com pessoas. E pessoas fazem as coisas de determinada maneira. E em um certo ambiente, elas fazem de um jeito, em certo ambiente elas fazem de outro, com um certo jeito, com uma certa crença, com certos rituais, com certo tudo. E isso acaba sendo determinante para se a estratégia vai dar certo ou não vai dar certo, porque, no fim, a estratégia é uma coisa conceitual, é um direcionamento, é uma visão, é uma intenção que ela pode ser posta em prática ou não. E quem vai pôr em prática ou não são as pessoas. Acho que esse é o sentido no final da frase, né? Se as pessoas não toparem, não vai. Ou se a cultura não favorecer a estratégia também não vai. Se a estratégia não responder, a cultura também não vai. Aí é isso tudo que a gente vai discutir nessas questões do ovo ou da galinha. Mas o Dani vai dar a resposta pra gente aqui. A estratégia é engolida pela cultura no café da manhã, Dani? Essa é a questão?
É, eu não tenho muita informação assim sobre os hábitos alimentares da cultura. Assim.
É isso.
E acho que parte dessa frase também, que ela é legal, é porque ela é estranha, né? Tipo assim, a cultura come... Tá comendo o quê, minha filha? Assim, a estranha,
eu acho que em muitos lugares a cultura não come de um jeito saudável, não.
É, exatamente, né? Ela come muito junk food cultural. Mas vamos tentar destrinchar essa história aqui pra entender. Eu acho que quando as pessoas usam... Eu tô tentando lembrar... Eu fiquei pensando, quando eu vi a pauta, assim, em momentos que eu vejo as pessoas usando essa frase. Primeiro, elas usam muito o LinkedIn, né? Essa frita no LinkedIn. Isso aí...
Um hit. Isso, há décadas.
Um hit há décadas do LinkedIn. Agora, geralmente elas usam para falar do poder da cultura. a estratégia está aí só como um ponto de referência, né?
Um sparring, quase.
É, exatamente, assim, é só falar sobre o poder da cultura. Nós, como cultura empresarial organizacional é importante, como ela interfere, sabe assim, é meio esse o viés que costuma ter nessa história, né? E geralmente a gente não está falando tanto sobre cultura ou tanto sobre estratégia, né? Mas é quase sobre duas forças, vamos dizer, que atuam numa empresa ou numa organização, assim. A cultura, eu acho que eles querem dizer, essa frase quer dizer uma força, essa força meio invisível e não intencional, sabe assim, meio interna, que pauta a maneira como as pessoas tendem a fazer as coisas, ou costumam fazer as coisas, ou costumam decidir, ou costumam se comportar. E a estratégia, enquanto esse jeito de olhar a cultura, ela é uma coisa, de novo, invisível, interna, né, que está dentro da organização ou dentro das pessoas na organização, a estratégia, ela é externa, né? Ela é alguém ou alguém toma uma decisão e tem que aplicar essa decisão, sabe assim? Ela não é inconsciente, não é um negócio, ela é o contrário, ela é intencional, né? Você decide alguma coisa, você escolhe alguma coisa e você vai fazer essa estratégia, né? Então, talvez o que essa frase esteja querendo dizer é: as coisas inconscientes e naturais para uma empresa são muito mais poderosas ou interferem muito mais na realidade do que as coisas que a gente toma a decisão de correr atrás, sabe? Sim, é um outro jeito de fazer. Nesse sentido, assim, provavelmente é verdade, assim, por um lado. Por outro lado, assim, né, as coisas que tem um lado meio catastrofista, assim, nem sei se isso existe, assim, o meio calvinista, assim, nessa história, que, tipo assim, é o que é, assim, né? Diz que chegaram pro... O Jung descontava uma história pra explicar o inconsciente, que era assim. Um cara tava em cima de um cavalo e chegaram e perguntaram pra ele: ei, pra onde você tá indo? O cavaleiro falou assim: não sei, pergunta pro cavalo. Ele falando: o inconsciente é isso, assim, a gente acha que tá no controle da nossa vida, de quem a gente é, das coisas que a gente faz, mas é o nosso inconsciente que está desproporcionalmente guiando aquilo para onde a gente vai, o que a gente faz e tudo mais. E isso é verdade, né? Isso é uma verdade, e eu acho uma verdade também para as organizações. As organizações vão fazer aquilo que elas, enfim, como um corpo ali, se guiam para fazer. A questão é que a gente não é o cavalo, a gente é o cavaleiro, né? A gente é que tem que, mesmo que existam forças muito grandes, a gente tem, o nosso trabalho é tentar direcionar essas forças, construir, trabalhar com elas, usar a nosso favor, fazer alguma coisa com elas. E aí o lado intencional, o lado externo de você tomar uma decisão e decidir para um lugar e tentar ir para esse lugar, que é a estratégia, é tão importante assim, entendeu? E aí eu acho que, no fim das contas, cara, o que é mais importante é como você faz essas coisas conversarem, né? Ou como você falou no começo, que elas são intrincadas, né? Elas precisam conversar, fazer favor. Se você desenvolve estratégia e ela é completamente contrária à cultura de uma determinada empresa, ela tem bem menos chance de acontecer. Se você tem uma cultura que está... não está te trazendo um bom resultado, ou que você acredita que tem que ser diferente, provavelmente você precisa de uma estratégia para ajudar a guiar e transformar essa cultura, assim, sabe? Então elas são coisas que elas têm que meio conversar uma com a outra. Que nem o nosso consciente e o nosso inconsciente, entendeu? Você tem que fazer os dois meio entrar em acordo ali para você poder avançar como indivíduo, como pessoa. Acho que o mesmo vale para as organizações. E a estratégia e a cultura são esse consciente e inconsciente.
Boa, acho que é uma boa metáfora, é um bom jeito de enxergar. Mas eu quero colocar a questão aqui que, assim como nós, para embarcar na metáfora, continuar nela, a gente tem o nosso inconsciente, a gente tem o nosso jeito, nossa personalidade, nosso, né, forma como a gente age, como a gente faz as coisas, tudo mais e tal. Só que a grande questão é o quão imutável é isso, né? E o quanto a gente pode decidir ser diferente. Tô falando no nível pessoal, mas já vou fazer a ponte já já. Porque é isso, né? Pô, se você olha pra você e detecta que, pô, eu tenho uma personalidade, eu sou de um jeito e tal, isso me leva a comportamentos que são eventualmente inadequados ou não me ajudam ou fazem mal pro meu entorno ou, né, bloqueiam o meu progresso de alguma maneira. A ideia é que você tente mudar isso, né? Não pode ficar, morrer abraçado e falar, síndrome de Gabriela, falar que eu nasci assim, vou morrer assim e é nóis, né? É ruim isso. E na empresa, mesma coisa, né? Ah, e esse é o grande ponto. Dá pra mudar uma cultura, né? Aí a gente poderia filosofar se dá pra mudar a gente mesmo, mas não quero entrar nessa porque aí vai ficar muito loucão. Mas do ponto de vista da empresa, a gente vê muita coisa, às vezes... Papo de CEO, papo de liderança, assim e tal. Os caras falam, não, temos que mudar a cultura da empresa. Isso não é uma frase incomum, né? Essa coisa de cultura associada à mudança. E esse é o grande ponto, assim, embarcando na metáfora, mas sem ficar muito loucão nela, né? A gente consegue mudar, a empresa consegue mudar, a empresa consegue mudar até um certo ponto. Se a liderança toma uma decisão que vai mudar, consegue mudar... E mais, botando mais uma complexidade aí na questão, será que de alguma maneira, por conta de uma mudança necessária de estratégia, as empresas precisam às vezes forçar alguma barra de mudança cultural também para isso funcionar?
Então, eu acho que a resposta é trabalhoso, tá? Mas sim, a resposta curta, assim, né? Se tem uma coisa que dá para apostar na vida ou no mundo, assim, acho que a gente tem... Tem muitos exemplos do contrário, mas tem muitos exemplos favoráveis a isso. É que, assim, pessoas são capazes de progredir e organizações também, entendeu? Organizações também, assim. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que partir da premissa. Eu não sei se isso geralmente acontece no ritmo que o PowerPoint quer, sabe assim?
Ah,
no ritmo
dúvida.
Que o discurso do CEO quer, ou exatamente daquela maneira, mas sim. Assim, super acontece. Assim, quer pegar um exemplo, assim? Eu vou falar por uma perspectiva otimista, assim, tá? Pensa numa empresa que tem que mudar uma cultura em relação à diversidade e inclusão. Uma empresa muito masculina, muito branca, entendeu? Muito homogênea nesse sentido. Vou dar um exemplo vendo isso na UGV. Quando, nos anos que eu trabalhei lá, que a gente foi... Anos onde esse assunto foi crescendo demais e isso virou uma coisa. A nossa cultura era... Podia se falar, e eu falo isso respeitosamente pela nossa cultura, como de todas as outras agências, ou da maioria das coisas, branca, assim, né? Mais masculina, mas era esse ambiente homogêneo, assim, né? Dessa maneira. E aí fala, não, isso tem que mudar, isso tem que melhorar, isso tem que mexer. Então você conclui uma coisa que o teu inconsciente de empresa não está te ajudando. E aí você decide e começa a ter decisões intencionais de forçar essa barra e mudar isso. Então, por exemplo, eu lembro, antes de ter campanhas ou qualquer coisa, a gente ia contratar um estagiário. Eu falei, meu, a gente precisa de gente diferente aqui, gente mais quebrada, a gente precisa de outras perspectivas, não desse bando de gente da SPM que sou eu, assim, sabe? Precisa de uma outra galera, assim, aqui. E aí, então, pô, o que a gente tem pra... Vamos contratar estagiário? Eu falei, então vamos olhar só pra esse lugar e vamos ver o que acontece, assim. Aí eu chamei, a gente tinha uma pessoa na equipe que é a Gabriela Rodrigues, que ganhou a Caboré no passado, que tá na Soco, enfim, que tem um lugar de fala, assim. Eu falei, meu, ajuda a achar isso aqui, vamos lá. Entendeu? E ela pegou essa maneira, antes de ter coisas específicas, políticas específicas do RH, entendeu? Foi, procurou, fez uma seleção diferente, procurou em outros lugares, intencionalmente, ou seja, foi uma decisão estratégica que chegou e a gente achou pessoas e trouxe estagiários que foram efetivados, o John Vitor, por exemplo, está na Publicis hoje. É super bacana, um moleque negro espetacular, assim, que tá tendo uma carreira linda, e aquilo mudou um pouco. Quando o John chegou, ele mudou um pouco aquilo. Então a gente teve uma decisão, ele mudou um pouco a nossa cultura, porque cultura também é esse caldeirão, assim, né?
Uhum.
Aquele conjunto de pessoas naquele ambiente são ingredientes que vão se misturando e fazer uma cultura. Uma coisa, de uma pessoa diferente que você tem, muda. Isso eu tô contando um exemplo. Depois, isso começou a virar... Eu fiz isso individualmente. Depois, o RH começou a ter políticas específicas sobre isso. Depois, começou essas pessoas pretas ali começaram a se organizar e criar situações de visibilidade dentro deles, com comunicação lá dentro, com campanha lá dentro, com evento, com coisa assim, sabe? Cara, você entra hoje, tem muito a avançar e tudo mais, você entra hoje na OGV, é um lugar muito diferente. E a cultura da OGV, as conversas que acontecem na OGV, as decisões que acontecem na OGV, a maneira como as pessoas se comportam, as campanhas que a OGV faz são diferentes por causa desse movimento, assim, entendeu? E aqui eu tô falando de OGV, gente, não porque é o melhor exemplo ou o pior exemplo do mundo, só um exemplo que eu acompanhei, tá? Mas o que eu quero dizer é, uma decisão estratégica consegue impactar uma cultura. E o contrário também é verdade. Essa cultura vai impactando como a estratégia é feita, como a empresa vai indo, para onde ela vai, assim, entendeu? Então, assim, dá para fazer. Agora, é difícil. Não é o tipo de coisa que você faz por decreto, assim, sabe? Você provoca por decreto, mas você não resolve por decreto. Você cria as situações, você cria os problemas, você cria um pouco das transformações e a cultura vai se moldando e se transformando conforme são pessoas diferentes, são jeitos diferentes desse dia. Eu tô falando só, e aqui vale para tudo de cultura, tá? Eu usei o exemplo de diversidade, mas eu acho que vale para tudo aqui.
Eu super entendo. Eu acho que o exemplo é muito bom, assim, porque ele é bom por um lado, né? Porque diversidade é uma super pauta e ela mostra bem aí, como o Dani contou, né? Como ele pode ser uma coisa intencional de mudar a cultura, mas na medida em que você coloca ela em prática, a própria cultura vai se alterando porque as pessoas mudaram, né? Isso é bem interessante. Mas talvez ele também não seja o melhor exemplo exatamente por causa disso, né? Porque ele é o exemplo que mexe exatamente nas pessoas. Ele troca as pessoas, né? Trocar as pessoas, você acaba trocando a cultura também. Ou não, né? Muitas vezes as pessoas também que chegam são engolidas pela cultura que tá ali. É tudo muito complicado. Mas o que eu queria trazer é um pouco também dessa reflexão do que a gente chama de cultura, né? Porque, por um lado, sim, faz sentido essa ideia de falar assim, nossa cultura era só contratar gente muito parecida e elitizada e tudo mais. Tá bom. Mas, muitas vezes, o que a gente tá falando como cultura é uma coisa mais subjetiva, assim, no sentido de, como as pessoas agem aqui, em uma empresa ou na outra, as pessoas agem porque são compelidas a agir de um jeito diferente. Tem lugar que, se você não bate, os lugares mais tóxicos e piores, né? Lugar que você não falar grosso, não bater na mesa, não meter o pavão ali, você não tem espaço nenhum. Tem lugar que você, se não tiver um trato mais cuidadoso, respeitoso e colaborativo com as pessoas, aí que você não tem espaço. Dando exemplos extremos aqui, para dizer que o jeito como as pessoas agem subjetivamente naquele espaço talvez seja o tipo de cultura mais difícil de mexer, né? Porque essa que o Dani deu exemplo, ela pode, do ponto de vista de uma política intencional, ir se modificando. E isso é uma coisa que é muito verdadeira para a cultura, especialmente em mudança, tem a ver muito com liderança. Se a liderança, ela coloca, cara, é importante diversidade para a gente, vamos criar políticas e instrumentos para isso, é mais natural que a coisa vai se mexendo, porque aí, de repente, vira meta de alguém e fala, cara, preciso de X% de pessoas diferentes aqui, diferentes em todos os aspectos.
Eu tenho impressão, eu entendo o que você tá falando, assim, parece que, mas eu acho que é muito parecido, assim, acho que, e tem muito a ver com liderança, como você falou. Vou pegar um outro exemplo, então, tá? Pensa, por exemplo, em trabalhar de maneira mais ágil. Pode ser uma outra cultura, uma empresa que não tá acostumada, é mais hierárquica, mais trabalha mais em silos, trabalha mais com princípios mais distantes, por exemplo, de princípios ágeis. Para você mudar isso, digamos que você não vai mudar isso sem mudar ninguém. Um jeito de mudar, geralmente, quando tem mudança de cultura, é um pouquinho de gente se troca. Né? Você traz pessoas, você traz agentes de provocação, né? Agentes de transformação que ajudem a mudar essa história. Mas você faz isso não só com pessoas, você faz isso com uma série de outras coisas, uma estratégia, um plano que tem uma série de componentes que provoca essa mudança, que estimula essa mudança, né? Você tem pessoas que você troca, você tem recompensas que você coloca para determinados comportamentos, entendeu? Você muda processos para provocar uma determinada coisa.
Ferramentas,
sistema. Você tem um monte, você quer trabalhar ágil? Você fala assim, então, a gente fez agora há pouco tempo um trabalho em company para uma seguradora grande. Agora eu tô falando pela Sandbox. E eles estavam no processo de planejamento estratégico deles. E eles estavam tentando mudar o ciclo de planejamento estratégico, de deixar de ser um ciclo muito engessado e hierarquizado para ser um ciclo mais ágil. Então, eles estavam com algumas políticas disso. Então, o que, que eles fizeram? Eles chamaram a Sandbox para falar sobre estratégia colaborativa, sobre agilidade. E chamaram a gente para falar sobre pensamento estratégico hoje. Foi super legal ali o que a gente fez no começo. Eles colocaram... Então, a gente era um elementozinho de provocação. Eles não deram emprego para a gente, a consultoria de como fazer. Mas eles mudaram o processo também de como ia ser as revisões e tudo mais. E ou seja, você vai colocando, na verdade, elementos que tendem a provocar essa transformação da cultura. Porque é como se fosse assim, a cultura é sempre uma... Eu acredito muito que cultura é uma coisa que, por um lado, ela é difícil de mudar, por um outro lado, ela é naturalmente mutável. Ela está o tempo todo mudando, ela está o tempo todo se adaptando, porque tem pessoas novas, tem situações novas, então ela vai se transformando, né? Pensa no Brasil, pensa assim, últimos 10 anos no Brasil, mudou a cultura brasileira, mudou a cultura jovem, e ainda tem muita coisa que permanece? Tem muita coisa que permanece, mas tem muitas coisas... E assim vai, entendeu? Então, o que, que é o lance, assim? Aonde essas coisas se... Pensando na estratégia como essa intencionalidade, é essa negociação entre o lado mais consciente e inconsciente, que você vai gerando provocações e criando maneiras, e a cultura vai se amoldando e fazendo isso. Dito isso, existem culturas muito mais resistentes à mudança do que outras. Existem, assim como existem indivíduos mais resistentes à mudança, existem culturas mais resistentes à mudança, assim, entendeu? Isso pode acontecer por uma série de motivos, desde o perfil das pessoas até o tipo de recompensa ou de barreira que eles enfrentam para mudar, de recompensa para continuar sendo a mesma coisa. Mas, de novo, assim, elas são mutáveis e podem ser mudadas e vão mudando, sim.
É, então, aí pegando a própria frase inicial e dando uma amarrada, assim, tudo isso que a gente tem falado, né? É, eu entendo muito mais essa história da cultura, como a estratégia, etc. e tal, como o Dani falou, como uma coisa que mostra a força, né? A força que a cultura é, seja para o bem, no sentido de acelerar uma implementação de estratégia, porque né, ela é convergente, ou como uma barreira, né? Alguma coisa que fica segurando, que fica atrapalhando a estratégia a se mover. Então, nesse sentido, é verdade que ela pode ser uma grande boicotadora ou uma grande aceleradora. É, porém, baseado em tudo isso que a gente está falando, e sem querer puxar a sardinha para o nosso lado, eu acho que, especialmente do ponto de vista de mudança de cultura, eu acho que a estratégia é uma força bem maior. Por quê? No geral, e a estratégia corporativa de negócio, grande, assim, ela é tomada na liderança. E a liderança aponta para onde que a empresa tem que ir. Onde vai destinar os recursos dela, inclusive, talvez, especialmente os recursos humanos. Se é tomada uma decisão que tem um impacto em necessidade de mudança de cultura, isso vai ter que começar a acontecer. Né? É, claro que você pode fazer isso de um jeito ruim, que é o top-down, é o, né, botando goela abaixo, e aí a cultura vai se impor também, a menos que você troque todo mundo, aquela confusão. Ou você pode fazer de um jeito bom, explicando por que a gente precisa fazer, dando treinamento, dando instrumentos, dando recompensa, como o Dani falou, etc. e tal. E, eventualmente, trocando gente, sim, porque é impossível, como o Dani falou, gente no caminho vai cair. Porém, eu acho que nessa de ovo e a galinha, a estratégia acaba puxando mais. Ela fala, cara, é importante que a gente tome esse rumo. Imagina uma empresa que pegue que tome um caminho de inovação como estratégia, e ela precisa, para isso, adotar metodologias ágeis para conseguir implementar rápido. Isso vai fazer com que a cultura precise mudar. A cultura no sentido do jeito de trabalhar, do jeito de tomar decisão e tudo mais. Então, entende? Aqui, a ordem das coisas, a estratégia acabou motivando uma potencial mudança de cultura. Claro que ela pode sofrer muita dificuldade para acontecer, mas sendo uma decisão da liderança e a liderança fazendo isso de uma forma boa, né, conduzindo isso de uma forma boa, uma coisa acabou puxando a outra, e essa coisa, para mim, no final dos contos, acabou sendo a estratégia. Por quê? Porque é intencional. A menos que a gente entenda a cultura como algo imutável, algo que se herda e acabou, entendeu?
É, então, o que eu acho, no fim das contas, de novo, pensa no exemplo do consciente e inconsciente, assim, entendeu? Tipo assim, o inconsciente é mais determinante pro resultado, mas o consciente é o único lugar que você pode mexer.
Isso,
assim, é o único lugar que você tem é só, ele é o único caminho para tentar mexer com, vai fazer mais resultado. Então, assim, nesse sentido, o que é mais imediatamente responsável pelo resultado de uma empresa? Talvez a cultura seja mais imediatamente responsável, entendeu? Porque ela determina muito o que acontece na prática, assim, entendeu? Qual é a única maneira de você interferir em cultura ou no resultado? É a estratégia. É o único caminho que você tem que fazer. Mas, na verdade, eu acho que isso leva a gente para um outro ponto, que é assim, como a estratégia, por um lado, ela tem que considerar a cultura, ela tem que transformar a cultura, mas ela também tem que ser... Ela tem que respeitar a cultura, quase como um limite, assim, também no...
Verdade.
No outro lado, assim, né? Então, você pensa numa empresa que... Se você chega lá e você fala, meu, vocês são tudo, uma empresa lá, toda coxinha, Caxias, conservadores, chega alguém falando, cara, não, agora a gente vai ser loucão, moderno, inovador, todo mundo vem de moletom, acabou gravata, todo mundo vai falar desse jeito, e aí, bro, e aí você coloca isso na história. Assim, eu acho que isso vai... ter uma certa dificuldade de acontecer, sabe? Assim, na prática, assim, entendeu?
E vai ficar esquisito também.
É, então eu acho que assim, então na verdade, você tem que ser meio consciente dessa mudança que você vai mexendo. É uma negociação, assim, sabe? É uma negociação. Quando você tá trazendo de mudança e quando você tá deixando a inércia.
E isso tem tudo a ver com a metáfora pessoal, né? Porque todos os comportamentos que são ruins nossos e que a gente pode e deve mudar, eles também têm que respeitar quem a gente é, né? Porque tem coisas que a gente que não vão... Elas podem melhorar, podem evoluir, só que a gente não pode ser quem a gente não é também, né? Dando um exemplo completamente diferente aqui, indo pro lado de futebol que a gente gosta. O nosso time do coração aqui, o Corinthians, ele tem uma característica cultural, que é uma coisa sobre raça, sobre garra, sobre sujar o calção, sobre, meu, não dá pra alguém sair penteado jogando no Corinthians do campo, que nem o senhor Juliano. Então, assim, não dá pra esse time, do nada... virar do que nem o Barcelona faz e...
Tipo, contrata o Thiago Nunes, né? Contrata o Thiago Nunes.
Isso, aí vai dar tudo certo. Entendeu? Então, assim, tem coisas que são, sim, heranças de qualquer organização. Seja de uma empresa, seja de um país, seja do que quer que seja. A gente tem nossas heranças culturais, assim, que definem muito de quem a gente é. E isso talvez seja o limite do que a cultura não pode romper, que o Dani tá falando, né? Porque aí a gente se desfigura também, a gente já não é mais quem é e a gente já provoca uma resistência tamanha que nem a intenção de mudar vai dar certo porque já é outra coisa, né? Já é outra pessoa, outra organização, outro grupo, outro qualquer coisa que já se desconfigurou. E perdeu, talvez, alguns diferenciais muito importantes, porque toda organização, ela tem dentro da sua cultura coisas que são diferenciais competitivos também, que tem que ser valorizados, a cultura tem que correr em torno disso, né? Ainda que ela mude, ela muda dentro disso, né? Então, acho que tem um guardrail, a cultura também tem esse aspecto, você pode promover a mudança que você quiser também, desde que também não seja quem a empresa não é, né? A Nestlé não vai virar o Google. Por mais que ela queira se modernizar em muitos aspectos. Isso não vai acontecer e nem deve. Não é bom, não seria bom para ela.
É isso.
Em muitos aspectos também. Bom, então é isso aí, pessoal. Então, na verdade, a estratégia é maior que tudo. É nós.
Então, vamos a estratégia come o café da manhã de todos nós.
É isso. Vai se lascar. Cultura é o cacete.
Não, pode continuar usando a frase, pessoal. Tá liberado, assim. Só
tá liberado.
Só considera um pouquinho.
Exato.
Considera só os sentimentos. Considera, a estratégia também tem sentimentos.
Isso,
considera
exatamente.
No fim os sentimentos dela.
Pelo amor de Deus. Então vamos para nossas dicas da semana aí para aprofundar esse papo todo. Bom, iniciando aqui nossas dicas da semana, eu vou pegar carona aqui no que a gente estava falando para dar a dica de um artigo muito interessante no Financial Times, que se chama Por que líderes de negócio não deveriam ser figuras cultuadas? Olha aí.
Ô, louco, hein?
Ô, louco.
Ô, louco.
E por quê, né? Porque a cultura também tem tudo a ver com isso, né? Parte da cultura de muitos lugares é um líder carismático, né? Um líder que movimenta. Acho que a dica que eu já dei aqui do WeWork, né? Da série do WeWork na Apple, acho que é um bom exemplo, assim, né? De como a cultura é moldada, muitas vezes, em torno de uma pessoa, né? E esse artigo do Financial Times mostra como isso pode ser nocivo, porque a estratégia e a cultura de uma empresa não podem ser personificadas. A organização, ela precisa ser plural, ela precisa ser agnóstica do ponto de vista de um ser humano único, né? Ela tem que ter as suas definições. E quando a gente começa a ter um culto por uma pessoa específica e a gente tentar se moldar e moldar a organização em torno do jeito dela, isso é muito, muito ruim. Essa confusão de PF e PJ, assim, ela é muito ruim. Esse artigo disseca um pouquinho melhor isso. Então fica aqui a minha dica. Artigo do Financial Times, por que os líderes de negócio não deveriam ser figuras cultuadas.
A minha dica hoje, ela é mais coringa, assim. Tem menos a ver direto com o nosso papo de cultura aqui. Mas é uma coisa que eu esbarrei essa semana e é um vídeo relativamente recente que eu não tinha visto. Mas é muito legal. O vídeo é de um cara que chama Roger Martin, que a gente já falou muito aqui. É um vídeo da Harvard Business Review. É o cara que escreveu aquele livro que a gente já falou, Plan to Win, sobre escolhas. E o vídeo se chama Um Plano Não É Uma Estratégia. E fala da diferença entre planejamento e estratégia, porque é que eles não são a mesma coisa e como a gente deve encarar isso. É uma coisa curiosa, porque a gente fala... tem um slide nós falando isso há, sei lá, quase 10 anos já dessa conversa, mas enfim, ele coloca de um jeito muito bacana isso e ajuda a entender um pouco o que são essas duas coisas, o que é estratégia, o que é planejamento, como elas se diferenciam e por que não são a mesma coisa. É bem legal.
Expandindo um pouco a dica, vamos atrás do blog do Roger Martin, dos livros dele. É, putz, finíssimo, assim, conteúdo para quem quer entender estratégia, assim. É muito, muito recomendado. É nossa parte da nossa bibliografia básica aqui na escola. Bom, então vamos encerrar aqui. Gente, obrigado por mais essa. Tamo junto. Acessa a gente lá no Instagram, sandbox_ee. Busca a gente lá no LinkedIn também, Sandbox Escola de Estratégia. A gente tá colocando coisas bem bacanas em ambos. Adicionando também os recadinhos aqui de sempre agora. Manda aí o e-mail pra gente, podcast@sandbox.ee. Dê sua sugestão, crítica, recomendação, história pessoal. Vai ser muito legal te ouvir. E, obviamente, aqui no podcast, siga, comente e, por favor, dê 5 estrelas. Ganha essa cultura. Gente, vocês têm que ganhar essa cultura do elogio. Cultura das 5 estrelas. Pois isso é importantíssimo, pelo amor de Deus.
É a cultura de colocar os outros pra cima, assim, sabe?
Exato. Vamos criar um mundo mais positivo. Dá 5 estrelas pra nós, pelo amor de Deus. Falou, gente. É nóis. Até semana que vem.
Falou, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.